Henrique Monteiro, tu salva.
O Bicar,
em português, Henrique. O Henrique sabe tudo.
O Bicar é localizado.
Lá está, obrigado, Henrique. Existe no dicionário português.
Vou confirmar.
Muito obrigado, Henrique Monteiro.
Está ubicado aqui mesmo, em Renascença.
Obrigada, Henrique. E hoje, João, em nosso espaço de comentário, falamos da tensão crescente entre a NATO e a Rússia por causa da Ucrânia.
Sim, e a tensão é tal que há já quem receia uma nova guerra devido ao regresso a uma linguagem, digamos que própria da Guerra Fria. Henrique, bom dia. É mesmo uma possibilidade a admitir, sobretudo depois da advertência preventiva, digamos, dos Estados Unidos, que referiram que se houver agressão à Ucrânia, a Rússia vai pagar um preço elevado.
Sim, mas também não disse qual era o preço, porque pois. O problema é que o Jens Stoltenberg, tens que me ajudar a dizer o nome, dizer o secretário-geral da NATO, reconhece que a NATO como organização não tem meios para impor sanções. E lembra que os países da NATO são 50% praticamente do PIB do mundo, têm uma força enorme, avassaladora para impor sanções à Rússia, mas na verdade também não se entendem. Ainda a semana passada, por exemplo, o Macron e o Draghi fizeram o Tratado do Quirinal, que é um tratado de defesa também europeu, mas começa a haver ali, e o Macron disse que a NATO estava em morte cerebral. Portanto, isto é tudo muito mais confuso do que no tempo da Guerra Fria. No tempo da Guerra Fria, digamos que havia dois blocos e a Europa não tinha dúvida
nenhuma.
Era
muito mais fácil de entender.
Era mais fácil. A Europa sabia em que bloco é que estava, que era no dos Estados Unidos. Agora, há muitas tensões nesse aspecto e a vitória de Scholz na Alemanha, não veio simplificar, porque o próprio Scholz não é assim tão anti-russo como são, por exemplo, aqueles países, os chamados bálticos e a Polónia e aqueles que vieram da esfera soviética. Acresce ainda que parte da Ucrânia é russa já. Quer dizer, basta pensar em Donetsk, nem o Shakhtar Donetsk lá consegue jogar. Quer dizer, aquilo, o Donetsk, toda essa parte é russa. E com esta agravante, as pessoas que vivem lá, provavelmente a maioria, sentem-se russas e não ucranianas. Portanto, nós temos aqui um caldo que é uma coisa muito, muito difícil.
Aproveitando este caso, Putin aproveitou também o facto do Ocidente estar um bocadinho distraído com a pandemia e com o combate à Covid para, enfim, encher a fronteira com a Ucrânia de militares.
100 mil?
Não? 100 mil.
100 mil soldados.
Na última contagem.
Sim, na última contagem eram 100 mil e a gente nem sabe se estão na fronteira, se estão dentro, porque aquilo é difícil. E também já agora, um parênteses, o senhor Putin podia se preocupar com a pandemia no seu próprio país, porque a Rússia é um dos piores países do mundo neste momento.
Sim, mas parecem existir coisas mais importantes.
Pois, mas para ele há coisas mais importantes. E provavelmente aproveitou o facto de estar tudo preocupado com a pandemia para fazer isto. Mas isto quer dizer uma coisa, depois da história da Crimeia, em que foi ocupada completamente e que a Europa se fartou de desbracejar.
E já lá vão 7 anos.
E já lá vão 7 anos. E ninguém mais fez nada, quer dizer, a Crimeia russa, neste momento, eles parecem não abdicar de que a Ucrânia volta à Rússia, ou pelo menos uma boa parte da Ucrânia volta à Rússia. E isso, ao mesmo tempo que a Ucrânia pede para entrar na NATO, não sendo também um país da NATO e, portanto, não tendo direito ao mecanismo automático de defesa que têm os países da NATO, que é se foram atracados, é como se fossem todos atacados. A Ucrânia não tem isso, mas, ao mesmo tempo, tem um estatuto de aliado da NATO. E há uma tensão óbvia dentro da Europa entre os ministros que estão ali na fronteira da Rússia e o resto da Europa, que parece não se preocupar assim tanto com o destino da Ucrânia.
É um assunto que vamos continuar a falar nos próximos.
Obrigada, Henrique. Adeus, bom beijinhos, dia. Henrique. Bom
adeus.
Dia.
Continuas ubicado aí.
E quem é que vos ensina palavras novas? Quem?
Mas é
quem?
Assim, faz todo sentido. Quando dizemos que temos o dom da ubiquidade é porque conseguimos estar em todo lado. Eu não tenho, por acaso.
Eu acho bem, há palavras que se usam pouco e se deviam usar mais. E já agora, ubicação é o ato de ocupar um lugar.
Lá está. Então está ubicado na Renascença.
9:27, muito bom dia.